Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 13 de julho. Hoje aqui em Washington faz calor, 30 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, a produção de Ailu, a assistência técnica de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Os Estados Unidos enviam tropas para proteger a embaixada no Sudão do Sul. O presidente de rádios estatais americanas foi preso e expulso da Rússia. Primeira meia hora dedicados à Angola, em cabine de advogado, que é a responsabilização daqueles que prenderam Marcos Mavungo e Arão Tempo.
No caso de Cabinda, a defesa também acha que, portanto, um processo disciplinar deveria ser desencadeado, portanto, para responsabilizar juízes e procuradores.
O Ministério do Interior passa à Procuradoria a investigação sobre uma emboscada à caravana da UNITA.
Uma das coisas que mais me preocupa é que o exterior está a demonstrar que é incompetente, que é extremamente incompetente, não tem capacidade para fazer uma investigação imparcial.
Vamos também falar com um dos ativistas recentemente soltos, vamos falar sobre a justiça angolana. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O primeiro-ministro dimissionário britânico, o conservador David Cameron, compareceu hoje pela última vez perante o Parlamento, onde foi louvado pelo seu trabalho ao longo de 6 anos no poder. Na sua última intervenção, Cameron afirmou que vai ter saudades dos diálogos parlamentares com os seus colegas, tanto do seu partido como da oposição. Cameron, o defensor da permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, pôs o seu lugar ao dispor depois do referendo que ditou a saída do país. Cameron é substituído no cargo pela sua ministra do Interior, Theresa May, também do Partido Conservador.
Um dia após ter acentuado que os Estados Unidos não se encontram divididos, o presidente Barack Obama vai juntar responsáveis das forças policiais, dirigentes dos direitos cívicos, ativistas e dirigentes políticos para debater as formas como restaurar a confiança no seio das comunidades onde existem tensões entre a polícia e os residentes. O encontro de hoje na Casa Branca segue-se à homenagem a favor dos 5 polícias mortos em Dallas, no estado do Texas, onde Obama acentuou que a violência registada na semana passada expôs a separação mais profunda da democracia. O presidente condenou com veemência o uso da violência durante manifestações, embora tenha salientado simpatia pelas suas causas.
O presidente do Conselho de Administração da BBG, a Agência Federal dos Estados Unidos, que gera a Rádio Voz da América e a Rádio Europa Livre, Jeff Shelley, foi impedido de entrar na Rússia hoje e detido por algumas horas em Moscovo. Apesar de ter um visto válido, Shell, que é também executivo da produtora NBC Universal, foi chamado pelos serviços de imigração, que, horas depois de o terem deixado fechado numa sala, o colocaram num voo com destino a Amsterdão, na Holanda. Um comunicado da agência BBG diz que Jeff Shell viajava na companhia de colegas, mas apenas ele foi impedido de entrar, tendo as autoridades de segurança dito que a decisão era para toda a vida, sem explicar os motivos. O incidente acontece depois de, na semana passada, o governo americano ter anunciado a expulsão de 2 diplomatas russos em junho, após um polícia ter agredido um diplomata à entrada da embaixada americana em Moscovo.
Os Estados Unidos decidiram enviar cerca de 40 soldados para a capital do Sudão do Sul, na sequência de vários dias de confrontos que fizeram centenas de mortos. O Comando Africano das Forças Armadas Americanas disse que as tropas têm por missão garantir a segurança da embaixada americana e a evacuação de pessoal não essencial da embaixada.
Interrupções de energia elétrica afetaram uma vez a segunda maior economia da África Ocidental, tendo o presidente do Ghana responsabilizado os abutadores do delta do Níger pelas falhas de energia. O Ghana foi outrora uma das economias africanas de mais rápido crescimento, mas as interrupções de energia e os gastos do governo, bem como a queda das principais fontes de receita, conduziram a anos de crescimento reduzido e quase US$1 bilhão de empréstimo pelo Fundo Monetário Internacional.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com Cabinda. Os advogados de defesa dos presos políticos libertados em Cabinda exigem agora a responsabilização disciplinar e criminal dos juízes e dos procuradores que condenaram José Marcos Mavungo e acusaram Arão Bula Tempo. Mavungo viu o Tribunal Supremo anular a pena de prisão de 6 anos e Tempo foi depois notificado que as acusações contra ele foram arquivadas. Venâncio Rodrigues.
O advogado Luís de Nascimento considera que a libertação de Marcos Mavungo e mais recentemente de Arão Tempo é o reconhecimento tardio das arbitrariedades cometidas pelos juízes durante os processos de acusação e de julgamento. O causídico diz que apesar da libertação dos dois ativistas, a justiça angolana vai continuar a cair no descrédito a menos que haja mais atitudes do género nos próximos tempos.
Desde o início, nós defendemos que não havia nenhuma matéria, de facto, que pudesse sustentar a prisão, né? Em qualquer parte do mundo civilizado, portanto, não poderia sequer, portanto, ter sido detido, né? E, sinceramente, que no caso de Cabinda, a defesa também acha que, portanto, um processo disciplinar deveria ser desencadeado, portanto, para responsabilizar juízes e procuradores de uma forma deliberada, condenam inocentes, né? Quizá deveria processar criminalmente esses, tanto quer procuradores, tanto quer os juízes que sistematicamente vêm estragando a vida, portanto, de famílias, de pessoas tanto dignas, que poderiam dar e deveriam dar grandes contribuições para o desenvolvimento do país.
Os dois ativistas de Cabinda tinham sido presos a 14 de maio de 2015, alegadamente por estarem por detrás de uma manifestação a favor dos direitos humanos e contra a governadora de Cabinda, Matilde Dalomba. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Pois em Angola, o Supremo Tribunal ordenou também a libertação de ativistas condenados por crime de rebelião e associação de malfeitores. Isto enquanto aguardam o resultado do seu recurso às sentenças. O Supremo Tribunal criticou também asperamente o juiz desse caso e ordenou um inquérito ao modo como tinha atuado. Isto depois, portanto, desse caso de Cabinda, são decisões que surpreenderam muitos, tendo em conta as críticas constantes de que os tribunais não operam de forma independente. Um dos libertados foi o professor universitário Domingos da Cruz, que considera que a sua libertação, contudo, não dependeu do Tribunal Supremo, mas sim da vontade do presidente Eduardo dos Santos Cruz, que é autor do livro Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar Nova Ditadura, e que foi usado como parte da acusação do Ministério Público, sustenta a sua afirmação com o facto de José Eduardo dos Santos tentar se reinventar para superar a crise em que o país se encontra. Numa conversa mantida com o nosso colega Álvaro Lugero de Andrada, Domingos da Cruz aborda também as recentes decisões da Justiça em relação àqueles ativistas de Cabinda.
Trata-se simplesmente de um animal político que encontra-se num contexto de incerteza, tendo em conta a situação em que o país se encontra, não é? E claro, como deve calcular pela sua dimensão política, vai se rearticulando de acordo com a sua experiência no âmbito da atuação no contexto angolano. Olho a nossa libertação num quadro de alguém que, sentindo completamente desconfortável, um desconforto bastante grande em função da pressão internacional, viu essa possibilidade para descomprimir a pressão, não é?
E que leitura faz então da decisão do Tribunal Supremo de aceitar o habeas corpus, a anulação da pena de Marcos Mavungo e anteontem a notificação de Arão Tempo de que o caso dele foi anulado? Não será uma indicação de que a justiça poderá estar a conhecer novos caminhos em Angola?
Não, eu não acredito. Tal como disse, espero que esteja a ser suficientemente claro. Trata-se de uma rearticulação. Há um contexto difícil e é preciso darem a ideia de que as instituições estão a funcionar, diminuindo relativamente a arrogância, não é? Esse contexto difícil pressupõe também que eles estejam preocupados com a preservação dos interesses instalados, não é? Particularmente a continuidade dos seus patrimónios ilicitamente retirados do Estado. Num contexto de incerteza, é normal que eles se reposicionem, usem novos métodos para descomprimir e permitir com que o poder se mantenha, que é o fim último da rearticulação, e possam dominar o país tal como eles gostariam de fazê-lo ad aeternum. Basta notar que o simples facto de todas elas terem mais ou menos o mesmo caminho reafirma perfeitamente a minha posição de que se trata exatamente da mão do tirano sobre os tribunais. Portanto, ele está única exclusivamente a usar os tribunais como um mero instrumento formal. O alfa e o ômega do poder, aquele que domina tudo, está a decidir. Eu não vejo nenhuma presença dos tribunais nisto tudo, não é?
Neste momento está sem emprego. Qual será a sua atuação nos próximos tempos? Continuará a fazer um ativismo cívico atuante ou irá priorizar a sua vertente profissional?
Frente a esse ponto, eu convido os angolanos a acompanharem o meu percurso e discurso e onde ver se mantenho-me igual, se mudei, se estou intimidado ou não.
Era Domingos da Cruz, um dos ativistas recentemente libertados. Ele estava a falar com Álvaro Lugero de Andrade e os ouvintes podem ouvir a entrevista na sua totalidade, em que ele aborda questões como as eleições, na nossa página na internet www.voaportugues.com. Entretanto, o Ministério do Interior de Angola remeteu à Procuradoria-Geral o inquérito sobre os incidentes mortais envolvendo deputados da UNITA em Benguela, isto segundo disse para aprofundar os resultados e a imprescindível audição de detentores de cargos políticos. Um jurista afirma que esta posição mostra clara incompetência por parte do ministro do Interior em fazer uma investigação imparcial e isenta, Koch Mukuta.
Após a entrega do inquérito feito pela comissão criada pelo Ministério do Interior, a Procuradoria-Geral da República, a UNITA, afirma que não vai desrespeitar a justiça angolana, mas que espera que ela seja verdadeira. Esta é a opinião do vice-presidente do partido do Galo Negro, Raul Dandá.
Nós não vamos desrespeitar a justiça de forma nenhuma. A única coisa que queremos é que a justiça seja justa. Passa a repetição. Vamos esperar. Nós sabemos que fomos atacados. Aliás, tudo indica que fomos atacados.
O jurista José Francisco Lumango afirma que, após as orientações públicas do presidente José Eduardo dos Santos para se aprofundar as investigações e dias depois o Ministério do Interior encaminha o inquérito sem terem criado uma comissão mista, mostra claramente que o Ministério é incompetente para investigar.
É muito complicado. O Ministério do Interior está a demonstrar incompetência. É isso que está a demonstrar. Porque esse caso é um caso muito sensível que, numa primeira fase, deve-se fazer um inquérito imparcial. E até esse inquérito devia ter feito por uma comissão mista ou conjunta de várias entidades envolvendo a sociedade civil, no sentido de encontrar as verdadeiras razões mais profundas que deram origem àqueles acontecimentos e não simplesmente fazerem um relatório superficial e dando, vamos assim dizer, acusando a oposição sem uma base sólida, ou seja, sem fundamentos concretos. Isso é um perigo, é um perigo. Agora, passar à Procuradoria-Geral da República, uma das coisas que mais me preocupa é que o interior está a demonstrar que é incompetente, que é extremamente incompetente, não tem capacidade para fazer uma investigação imparcial, isenta, com lisura, um relatório que não se pode pôr em causa, né? Um relatório impecável.
Lumango diz que a Procuradoria apenas vai observar os critérios da legalidade.
A única coisa que vai fazer é observar os critérios da legalidade. Houve morte de pessoas, logo tem que se buscar quem são os responsáveis por aqueles atos e depois, após terem achado os responsáveis, eles que devem ser punidos.
Lembra-se que a UNITA pediu, na altura, uma comissão de inquérito parlamentar que até agora não foi debatida nem criada pela Assembleia Nacional. A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para o Sumba, onde se realizou um debate em que o chefe de departamento do Comitê do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais, Agostinho Domingos Cacessa, disse que o seu partido tem estado a implementar a democracia e a respeitar o primado da lei. A UNITA discorda. Fernando Caetano.
Agostinho Domingos Cacessa disse que Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, bem como a separação de poderes e a interdependência de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa conforme o número 1 do artigo 2 da Constituição.
A edificação da democracia na República de Angola deveu-se à estratégia e virtude do presidente do MPLA, o camarada José Eduardo Santos, em perdoar adversários políticos e inserindo-os nos vários domínios da vida do país. Neste contexto, considero que o processo de democracia está num bom caminho e o nosso partido tem sido o grande timoneiro para que efetivamente os angolanos possam coabitar e conviver na diversidade. Neste novo clima, surgiram numerosos partidos, a par de uma série de organizações não governamentais, grupos comunitários e associações profissionais, dando-se a transição para um sistema mais pluralista e participativo de governação e um sério desafio para a política e democracia.
Entretanto, o secretário provincial da UNITA no Kwanza Sul, Raul Teixeira, contraria o pronunciamento do secretário do Departamento dos Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA, porquanto ainda se assiste em toda a província atos de intolerância política e o desrespeito dos direitos mais sagrados dos cidadãos.
E essa forma coerciva de recolha de cartões dos eleitores, os registros dos números de telefone com bilhete de identidade na Unitel, os registros clandestinos que fazem com a promessa de Kikuya, de vacina, como está acontecendo no Lone Kibala, de mandar expulsar o popular dos bairros se não aceitarem ser registrado. É uma violação dos direitos humanos.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
E agora uma pergunta. Para onde vai o dinheiro do Estado? É uma pergunta que muitos fazem, pois no Namibe, a Casa CE, o terceiro maior partido de Angola, iniciou visitas às instituições do Estado através da província para tentar responder a isso mesmo. Como está a ser aplicado o dinheiro de acordo com o orçamento? Armando Chicoca.
Segundo o seu secretário executivo, Sampaio Mukanda, a sindicância e as instituições do Estado nesta província visam inteirar-se in loco da implementação dos projetos e programas orçamentários.
Solicitamos a sua excelência, o governador provincial, para que pudesse nos autorizar, porque tem-se constatado às vezes quando pretendemos visitar a instituição A ou B, e os dirigentes ou então gestores fogem. E para que eles não fujam, pedimos a sua excelência, o governador provincial, para que possa nos autorizar, e autorizou-nos, e estamos a constatar no terreno que estamos a encontrar o gestor e nos explica como é que tudo está a andar.
Mukanda defende que é preciso que se preste informação credível aos cidadãos angolanos, inclusive aos que vivem na diáspora, sobre os avanços e recuos que marcam a marcha do desenvolvimento da província do Namibe.
Consta no nosso programa a visita de 27 instituições. Dessas 27 instituições, apenas neste presente momento visitamos quase 50% das mesmas, então precisamos ter uma visão geral no fim e que, em função disso, poderemos elaborar um relatório geral daquilo que vimos, daquilo que ouvimos e daquilo que partilhamos. E, em função disso, poderemos realizar uma conferência de imprensa para anunciarmos aos cidadãos namibenses, aos angolanos e aqueles que se encontram na diáspora como é que está o Namibe. Portanto, neste presente momento, temos a metade daquilo que é o nosso programa. Portanto, no fim, poderemos dizer alguma coisa.
As 27 instituições eleitas para visitas de constatações incluem os municípios e comunas do interior da província do Namibe. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E há aqui dizer que o representante da Casa visitou o município de Moçambes e do Virei. Na próxima semana será a vez do Tombué. Voz da América a transmitir a partir do Washington. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos a ser transmitidos toda a hora e meia através da Rádio Capital FM 87.7 e as nossas notícias e reportagens estão em voaportugues.com. No WhatsApp, para nos mandar informações, notícias, estamos em 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Adriano Sapinala. Ele é o secretário provincial da UNITA no Coando Cubango. Uma boa oportunidade para saber o que se passa nessa parte do sul de Angola. A crise económica, financeira e cambial que se instalou em Angola está a condicionar o início do estágio dos estudantes do curso de Hotelaria e Turismo da Escola Superior Politécnica de Malanje. Esse curso está a ter lugar em Cabo Verde. Os primeiros 70 estudantes dessa escola deveriam ter seguido viagem para Cabo Verde, para o Hotel Escola da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde. Para este ano estava igualmente prevista a vinda à Malanje de um grupo de 2 docentes da referida Academia Cabo-Verdiana no âmbito de um protocolo de cooperação assinado em 2015 entre as duas instituições. Isaías Soares.
O diretor-geral da Escola Superior Politécnica Local, Francisco Jacuxa, avançou esta quarta-feira a informação à Voz da América.
Tínhamos propostas que os professores, pelo menos dois de lá, viessem para cá para, porque nós já estivemos lá, pudessem vir para cá para averiguar as condições de trabalho que nós temos e fazerem uma avaliação do próprio curso, mas tudo está pendente em função das várias dificuldades que nós temos de ordem financeira.
Para avaliar o impasse com a ida de futuros técnicos superiores a Cabo Verde, a Escola Superior Politécnica de Malanje está a assinar internamente protocolos de cooperação com diferentes unidades hoteleiras desta capital.
Temos estado agora localmente a fazer vários protocolos com vários hotéis que temos aqui dentro da província e temos estado a receber boa resposta. E no segundo semestre os estudantes começam os estágios nas várias unidades hoteleiras que nós temos, na cadeira de restauração e alojamento nesse caso.
O diretor-geral, Francisco Jacuxa, disse que o protocolo rubricado no ano passado entre as duas instituições académicas inclui parcerias para o reforço, valorização e alargamento das capacidades institucionais, assegurar o desenvolvimento de ofertas formativas nos dois países como um dos objetivos do programa de governo da 8ª Legislatura de Cabo Verde 2011-2016. O governo da Praia defende melhorias significativas das capacidades do setor da hotelaria e turismo para competir com o mercado global, onde Angola quer se afirmar. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Hoje na página desportiva vamos começar por falar de Pelé. É considerado o melhor futebolista de sempre. Foi eleito o melhor futebolista do século passado. Pois agora Pelé parece que quer enverdar por uma nova carreira. Cantor, é verdade. Ele anunciou ter composto e gravado uma canção intitulada Esperança para os Jogos Olímpicos do Rio. Há que dizer que não é a primeira vez que Pelé canta o Rei. Já tinha gravado com Elis Regina, com Roberto Carlos e também compôs temas de Natal e canções infantis. Pelé diz agora que mal pode esperar pelo dia 15 para compartilhar a canção com o público. É, já na sexta-feira. Vamos a ver. Em Inglaterra, foi revelado que a Federação está em conversações com o treinador Sam Allardyce para assumir o cargo de selecionador nacional depois do fracasso inglês no Euro. Allardyce é o atual treinador do Sunderland. Entre outros nomes mencionados nos meios de informação para o cargo, conta-se o alemão Jürgen Klinsmann. Ele é o atual treinador da seleção dos Estados Unidos. E ainda no futebol europeu, o vencedor do melhor golo do torneio foi talvez uma surpresa. Escolhido por votação, foi marcado pelo húngaro Zoltán Gore contra Portugal. Fora da área, Gore amorteceu a bola com o peito, deixou-a bater uma vez no chão e disparou rasteiro a pôr a batata na capoeira. Melhor golo do torneio? É, eu creio que há muita gente a pensar noutros bem melhores. Mas é, foi a decisão. E se ontem tinha sido anunciado o melhor 11 do torneio, agora foi anunciado o pior, é verdade. Na baliza de Gueia, na defesa Smolnikova da Rússia, Sérgio Ramos de Espanha, Cana da Albânia e Lukaku da Bélgica. Não, não é o Lukaku avançado, é o irmão, é o defesa. No meio campo, Schweinsteiger da Alemanha, Alba da Áustria e Rooney de Inglaterra. Na linha da frente, Martial da França, Müller da Alemanha e Sterling de Inglaterra. Portanto, nos piores estão dois espanhóis, dois alemães, dois ingleses e um de cada, da Rússia, Bélgica, Albânia, França e Áustria. Podem ter sido os piores, mas não é uma má seleção, não senhor. Muitos clubes gostariam de ter muitos desses jogadores no seu 11. Em Moçambique, como os ouvintes sabem, busca-se a mediação internacional para resolver o conflito entre Renamo e o governo. Os crescentes confrontos armados estão, entretanto, e como seria de prever, a ter consequências em diversos aspectos da vida do país. Um deles é a educação, conforme nos diz o André Batista.
Os números oficiais indicam que 22 mil crianças não têm acesso à educação devido ao encerramento de 52 escolas em zonas recônditas dos distritos de Barwe, Mussourisse e Manica, onde há registro frequente de confrontos entre as partes beligerantes, impedindo o funcionamento das instituições. Mas dados oficiais podem superar a realidade quando continuam a chegar relatos de pais e encarregados de educação a deixarem suas zonas de origem devido ao alastramento do conflito na região, onde há várias escolas e aldeias transformadas em aquartelamentos militares.
Aqui não tem alunos e não sabe estudar porque, através da guerra, porque quando houve aqueles disparos de alguns tiros aqui e todos os professores já acabaram de abandonar e alunos na escola também não tem, todos já acabaram de desistir.
A maioria dos pais retiraram os seus filhos das zonas de risco para centros urbanos e outros tantos voltaram a emigrar para os países vizinhos onde se haviam refugiado na guerra civil que durou 16 anos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Isto dentro de dois minutos, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música de Cabo Verde, Fitiço, de Funaná, por Lura.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de julho de 2016. Ao microfone, Eduardo Fer. Principais títulos da atualidade: Grã-Bretanha tem nova primeira-ministra, soldados americanos vão guardar a embaixada no Sudão do Sul, ativista condena encerramento de campo de refugiados no Quênia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, o endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção, a Doris Dossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O governo moçambicano confirmou ter convidado formalmente o antigo subsecretário de Estado americano para os assuntos africanos, Chester Crocker, a Fundação Face do antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair e o antigo presidente tanzaniano Jakaya Kikwete para integrarem o grupo de medianeiros de paz em Moçambique. Ramos Miguel tem mais pormenores.
Uma fonte governamental disse à Voz da América que pelo menos o antigo estadista tanzaniano e o antigo primeiro-ministro britânico responderam positivamente ao convite, aguardando-se a resposta do antigo subsecretário de Estado norte-americano. São entidades que, mesmo não estando no poder, têm uma boa reputação nos seus países, disse a mesma fonte. Explicou que, tendo a RENAMO exigido o envolvimento da União Europeia, da Igreja Católica e da África do Sul no diálogo da paz em Moçambique, o governo também tinha o direito de escolher entidades para este processo. De acordo com a fonte governamental, os americanos têm interesses em Moçambique, como é o caso concreto da Anadarko na bacia do Rovuma, no norte do país, os britânicos também, sublinhando que o governo acredita que vão ser imparciais neste processo. Entretanto, a pergunta que se faz é por que é que o governo moçambicano, que no passado se opôs à entrada de Chester Crocker, por exemplo, no processo de paz para Moçambique, numa altura em que a guerra da RENAMO era bastante intensa, está agora interessado no seu envolvimento. O académico Arthur Cadeado, docente do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, diz que este é um assunto que deve ser estudado.
Nós assinamos o acordo de incomate e Chester Crocker tinha acabado de passar por aqui. Então estamos a trazer o Chester Crocker, o Tony Blair. Qualquer um vai perguntar os que vêm para a mesa de negociação a pedido da RENAMO e fazer um contrabalanço com estes nomes também a discutir do governo de Moçambique. Afinal de contas, estes mediadores, que peso é que eles vão jogar? Isto é uma coisa interessante de se perceber, de se estudar ainda. O que é que está por detrás desta questão?
Mas o professor acredita que a paz está para breve em Moçambique?
De um tempo para cá, eu vejo na comunicação social títulos bombásticos que induzem-nos a uma paz imediata, a paz para breve, a paz já, daqui a nada, não sei quantos. Para processos políticos isto é complicado, porque não é possível você dar uma paz já para assuntos cruciais como estão esses. Estamos a discutir ainda aspectos processuais da negociação. Ainda não se começou a entrar nas questões de fundo, da substância.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, onde cresce o número de alunos que está a abandonar as salas de aulas devido à violência militar nos distritos da província de Manica, com maior incidência em Barué, para atual palco das maiores confrontações entre as forças do governo e o braço armado da oposição, RENAMO. André Batista tem mais pormenores.
Os números oficiais indicam que 22 mil crianças não têm acesso à educação devido ao encerramento de 52 escolas em zonas recônditas dos distritos de Barué, Mussurice e Manica, onde há registro frequente de confrontos entre as partes beligerantes, impedindo o funcionamento das instituições. mas dados oficiais podem superar a realidade quando continuam a chegar relatos de pais e encarregados de educação a deixarem suas zonas de origem devido ao alastramento do conflito na região, onde há várias escolas e aldeias transformadas em aquartelamentos militares.
Aqui não tem alunos e não sabe estudar porque, através da guerra, porque quando houve aqueles disparos de alguns tiros aqui e todos os professores acabaram de abandonar, e alunos na escola também não tem. Todos acabaram de desistir. E são essas razões que levaram os alunos para não estudar. Nem professor nenhum que está aqui. Nem diretor, nem pedagógico, nem que. Como diz?
Muitas crianças aproveitam fazer aqui neste tempo.
Esse tempo não estão a fazer nada. Não estão a fazer nada.
A aluna aqui não está a estudar por causa de arma, não sei, está a coisa de qualquer maneira aqui. Por isso a aluna não está a estudar. Está a ver, né? Assim, a escola está parada, assim, ninguém está a estudar aí. Por causa desse arma, não sei o quê. Assim está a ficar em casa, de qualquer maneira.
Relataram a Voz da América alguns moradores. A maioria dos pais retiraram os seus filhos das zonas de risco para centros urbanos e outros tantos voltaram a emigrar para os países vizinhos onde se haviam refugiado na guerra civil que durou 16 anos, opondo o governo e a RENAM. As autoridades de educação em Manica anunciaram o início em junho do processo de reintegração dos alunos que abandonaram o ensino em várias escolas de Manica e que se encontram em zonas urbanas e livres de conflito como forma de possibilitar dar um futuro às crianças atingidas pela crise político-militar. Ao todo, cerca de 36 mil alunos estão sem aulas e 97 escolas continuam encerradas devido à crise político e militar nas quatro províncias do centro de Moçambique, segundo dados do Ministério da Educação. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Líderes da comunidade moçambicana na África do Sul querem o recenseamento dos imigrantes, igual àquele que está em curso nas comunidades residentes na Tanzânia. As autoridades diplomáticas consideram que a maior comunidade moçambicana na diáspora vive na África do Sul, mas ninguém conhece o número exato. Simeão Pumba.
Segundo Inácio Mussanyane, um dos líderes mais influentes da comunidade moçambicana, o governo de Moçambique deve realizar o registro de todos os imigrantes na África do Sul.
E quero acreditar que aquela experiência que dizem estar acontecendo na Tanzânia também podia ser experimentada aqui na África do Sul. O registro de raiz. É preciso registrar as pessoas de raiz. Eu quero acreditar que aquelas reticências que se tem, porque pronto, pode se registrar congoleses, que não são moçambicanos, é um risco que, mesmo que levemos anos, no dia que se decidir, também vai se correr o mesmo risco. Mas que é necessário registrar moçambicanos, é necessário registrar moçambicanos. Porque os sul-africanos, o governo sul-africano, que nós estamos abertos para poder legalizá-los. Mas primeiro tem que ter um documento a dizer que de onde vem.
Para Admir Maluleque, outro líder influente na comunidade, existem quatro grupos de imigrantes moçambicanos na África do Sul.
Temos um imigrante moçambicano que trabalha nas minas, que veio de Moçambique com toda a documentação, como mineiro, está a trabalhar na mina. Esse tem todas as regalias e tem o tratamento condigno, tanto do nosso governo como também do governo sul-africano. Temos os imigrantes ilegais que atravessam a fronteira diariamente para a África do Sul. Eles não têm nenhuma forma de documentação. Esses também são imigrantes. E temos também outros imigrantes que vêm de Moçambique para cá com documentos, com passaportes. E eles recebem, portanto, a permissão de entrada para a África do Sul. Alguns usam aquilo que se chama visto de visitas, de 30 dias. E esse é o terceiro grupo. Mas também tem um outro grupo dos residentes permanentes na África do Sul. Agora, esses são residentes permanentes na África do Sul, que foram isentadas e foram dados residências permanentes aqui neste país.
A maior parte dos imigrantes quer documentos de residentes permanentes na África do Sul emitidos pelas autoridades sul-africanas. É que muitos são considerados imigrantes ilegais e propensos à detenção e deportação pela polícia sul-africana.
Quanto à pretensão de ter documento cuja responsabilidade de emissão é das autoridades sul-africanas, aí pouco temos a fazer. Mas se os cidadãos estiverem documentados como moçambicanos, é meio caminho andado.
Em 1996, a África do Sul emitiu documentos de residência permanente a todos os imigrantes e nunca mais abriu oportunidade. Muitos moçambicanos são agora ilegais, situação que prejudica as suas próprias crianças em idade escolar. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Passagem agora à Angola, aqui na Voz da América, o escritor e professor universitário Domingos da Cruz que integra o grupo dos 17 ativistas condenados pelos crimes de rebelião, tentativa de golpe de Estado e associação de malfeitores, considera que a sua libertação não dependeu do Tribunal Supremo, mas sim da vontade do presidente José Eduardo dos Santos. Cruz, que é autor do livro Ferramentas para Destruir o Ditador e Evitar Nova Ditadura, Filosofia Política da Libertação para Angola, em que foi usado como parte da acusação do Ministério Público, sustenta a sua afirmação com o facto de José Eduardo dos Santos tentar reinventar-se para superar a crise em que o país se encontra. Numa entrevista à Voz da América, Domingos da Cruz diz que se acreditasse na boa vontade ou no grande coração de Santos, ele estaria a não ser coerente com o que tem dito. Na conversa mantida com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade, Domingos da Cruz aborda também as recentes decisões da Justiça em relação aos ativistas de Cabinda, João Marcos Mavungo e Arão Tempo.
Trata simplesmente de um animal político que encontra-se num contexto de incerteza, tendo em conta a situação em que o país se encontra, não é? E claro, como deve calcular pela sua dimensão política, vai se rearticulando de acordo com a sua experiência no âmbito da atuação no contexto angolano. Olho a nossa libertação num quadro de alguém que, sentindo completamente desconfortável, um desconforto bastante grande em função da pressão internacional, viu essa possibilidade para descomprimir a pressão, não é?
E que leitura faz, então, da decisão do Tribunal Supremo de aceitar o habeas corpus, a anulação da pena de Marcos Mavungo e, anteontem, a notificação de Arão Tempo de que o caso dele foi anulado? Não será uma indicação de que a justiça poderá estar a conhecer novos caminhos em Angola?
Não, eu não acredito. Tal como disse, espero que esteja a ser suficientemente claro. Trata-se de uma rearticulação. Há um contexto difícil e é preciso darem a ideia de que as instituições estão a funcionar, diminuindo relativamente a arrogância, não é? Esse contexto difícil pressupõe também que eles estejam preocupados com a preservação dos interesses instalados, não é? Particularmente a continuidade dos seus patrimónios ilicitamente retirados do Estado. Num contexto de incerteza, é normal que eles se reposicionem, usem novos métodos para descomprimir e permitir com que o poder se mantenha, que é o fim último da rearticulação, e possam dominar o país tal como eles gostariam de fazê-lo ad eterno. Basta notar que o simples facto de todas elas terem mais ou menos o mesmo caminho reafirma perfeitamente a minha posição de que se trata exatamente da mão do tirano sobre os tribunais. Portanto, ele está única e exclusivamente a usar os tribunais como um mero instrumento formal. O alfa e o ômega do poder, aquele que domina tudo, está a decidir. Eu não vejo nenhuma presença dos tribunais nisto tudo, não é?
Neste momento está sem emprego. Qual será a sua atuação nos próximos tempos? Continuará a fazer um ativismo cívico atuante ou irá priorizar a sua vertente profissional?
Frente a esse ponto, eu convido os angolanos a acompanharem o meu percurso e discurso e onde ver se mantenho-me igual, se mudei, se estou intimidado ou não.
Na entrevista à Voz da América, Domingos da Cruz fala também sobre a situação nas prisões angolanas e a publicação do seu livro e analisa o ativismo em Angola em ano eleitoral. Para ouvir a entrevista na íntegra, visite o nosso site na internet, voaportugues.com. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia, MPD, partido que apoia o governo, justifica o agendamento de urgência e aprovação do Orçamento de Estado para 2016 com a necessidade do Executivo ter instrumentos para começar a resolver os inúmeros problemas e necessidades do país e das populações. Eugênio Teixeira.
Para o PSV, agora na oposição, trata-se de um orçamento que aumenta as despesas e sem sinais de resolver um conjunto de questões importantes e as promessas de campanha feitas pelo partido no poder. O deputado Julião Varela considera que o orçamento do Estado a ser aprovado não atinge as metas em termos de crescimento de 7%, como foi prometido, não resolve o problema do desemprego e segurança amplamente criticadas pelo MPD quando estava na oposição.
Nós temos um orçamento que aumenta, portanto, o endividamento público, que foi fortemente criticada pelo MPD quando estava na oposição. Aumenta o déficit, portanto, que também foi uma das críticas feitas durante a oposição. Depois, não tem metas, não se sabe quantos empregos vão ser criados. O crescimento económico, falaram, portanto, em 7%, mas infelizmente, portanto, não é isso que está no orçamento, portanto, é entre 3% e 4,5%. Né?
Também o deputado Alcide António Monteiro considera que o orçamento apresentado pelo governo não vai de encontro a um conjunto de promessas de campanha feitas pelo MPD. Ainda assim, Monteiro destaca a necessidade do país ter um orçamento de Estado, prometendo questionar o governo sobre um conjunto de situações que precisam ser resolvidas, nomeadamente a criação de empregos, a melhorar a segurança e, entre outras necessidades importantes, para a melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos, sobretudo a camada mais desfavorecida.
Há várias questões que nós não estamos de acordo, tendo em conta aquilo que foi a plataforma eleitoral e as promessas que foram feitas e o próprio programa do governo que foi aqui apresentado há bem poucos dias.
Já o deputado do MPD, Miguel Monteiro, destaca a necessidade do país aprovar o orçamento do Estado, visando a normalização da vida do arquipélago que vinha funcionando com duodécimos. Monteiro reconhece que o orçamento do Estado em questão não vai dar resposta a todas as demandas, mas reafirma o compromisso do governo do MPD em cumprir tudo o que prometeu na campanha e que consta do programa do Executivo para a legislatura de 5 anos.
E naturalmente não se pode esperar que um orçamento para 5 meses seja um orçamento que vá resolver problemas que nós, durante a nossa plataforma, decidimos resolver durante 5 anos. São 5 meses versus 5 anos. Isso naturalmente terá o seu peso. Mas aquilo que podemos reiterar e que foi dito pelo Governo, Ministro das Finanças e pelo próprio Primeiro-Ministro, os nossos compromissos mantêm-se fiéis e vamos cumprir com esses compromissos na legislatura. É preciso dizer, a nossa plataforma não iria dizer que em 5 meses iríamos resolver os problemas de 5 anos que está na nossa plataforma.
Outra questão também criticada pela oposição prende-se com a nomeação dos novos gestores das instituições do Estado, acusando o executivo do MPD de estar a colocar gente e amigos do partido quando prometeu trabalhar com todos, independentemente da cor política. Miguel Monteiro afirma que o PCV está a fazer confusão, pensando que ainda está no poder e não na oposição. O parlamentar Ventuinha considera que o governo está a introduzir mudanças que são necessárias a fim de fazer cumprir o seu programa de governação aprovado para a legislatura de 5 anos. Monteiro explica que o Executivo abdicou de realizar concurso apenas para cargos de confiança política, nomeadamente conselheiros, assessores, secretários e diretores de gabinete, e que haverá concurso para outros cargos nas instituições públicas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, a juíza do Supremo Tribunal Americano, Ruth Ginsburg, e o candidato presidencial republicano Donald Trump estão envolvidos numa azeda troca de palavras sem precedentes. Os juízes do Supremo Tribunal nunca exprimem publicamente as suas opiniões acerca das campanhas políticas devido a questões de ordem ética e porque também podem ser chamados a decidir em uma eleição, como já aconteceu no ano 2000. Naquelas disputadas eleições, o candidato republicano George W. Bush e o seu rival democrata Al Gore estavam separados por um número muito reduzido de votos e havia dúvidas quanto à sua contagem. O Supremo Tribunal acabou por dar razão a Bush. Apesar disso, Ginsburg, durante várias entrevistas concedidas esta semana, exprimiu o seu ponto de vista altamente negativo do candidato republicano. Ginsburg, conhecida pelas suas ideias de esquerda, disse esperar que a candidata democrata Hillary Clinton seja a vencedora das eleições de novembro próximo. E, numa entrevista ao jornal New York Times, afirmou mesmo: "Não posso imaginar como seria este país se Donald Trump fosse presidente." Numa entrevista à rede de televisão CNN, Ginsburg, de 83 anos de idade, classificou Trump como aldrabão e de não ter consistência. "Ele diz o que lhe vem à cabeça de momento", acrescentou a juíza do Supremo Tribunal. Trump considerou, entretanto, os seus comentários muito pouco apropriados e exigiu a sua demissão do Supremo Tribunal. Trump contou com o apoio de vários juristas que relembraram as regras que impedem os juízes de expressarem as suas opiniões sobre os candidatos. Ontem, o influente jornal Washington Post, publicado aqui na capital americana, dedicou um editorial à questão, dizendo que concordava com a sua opinião sobre Trump, sendo, entanto, contudo, que a mesma não devia ter sido emitida enquanto membro do Supremo Tribunal. Thank you. A Prémio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, festejou o seu 19º aniversário no maior campo de refugiados do mundo, que o governo do Quénia pretende encerrar no final do ano. O campo de Dadaab, situado no leste do Quénia, alberga mais de 300 mil refugiados, sobretudo provenientes da Somália. O Quénia afirma que os ataques levados a cabo no país por militantes do grupo Al-Shabaab foram planeados naquele campo e consideram como sendo uma ameaça à segurança. Falando ontem à imprensa, Malala afirmou que ninguém devia ser obrigado a regressar à Somália, especialmente as raparigas cuja única esperança de educação têm sido as escolas geridas pela ONU no campo de Dadaab.
My biggest wish, which has been there for my whole life, is to see every girl getting quality education, and that's why I'm here to celebrate my 19th birthday with girls in Dadaab refugee camps.
Meu grande desejo é o de que todas as raparigas tenham acesso à educação de qualidade. É por isso que estou a celebrar o meu 19º aniversário com as raparigas do campo de Dadaab. Como sabem, o campo vai ser encerrado em breve e quero ter a certeza de que elas não vão ser uma geração perdida e de que existem instalações alternativas para prosseguirem a sua educação.
Malala acrescentou que, sem a escola, muitas das adolescentes no campo de refugiados acabariam casando, muitos jovens, arruinando assim as suas vidas. Elementos do Al-Shabaab, baseado na Somália, têm vindo a desencadear ataques no Quénia, depois de soldados quenianos terem começado a ajudar as forças do governo somali e da União Africana a lutarem contra o seu grupo militante. O governo queniano suspeita de que os ataques tenham sido engendrados a partir do campo de refugiados de Dadaab e tem planos para encerrá-lo até ao final do ano. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Um cessar-fogo frágil manteve-se ontem em Juba, capital do Sudão do Sul, depois de 4 dias de fogo de artilharia e armas ligeiras, que causou a morte de centenas de pessoas e a fuga de milhares de outras. Amâncio Miguel.
O cessar-fogo pedido pelo presidente Salva Kiir e seu opositor de longa data e vice-presidente Riek Machar foi aplaudido pelos residentes de Juba e governos estrangeiros preocupados com o retorno da guerra no mais novo país de África. Rosemary Mukoya, deslocada interna, diz que houve muitos disparos desde sábado até agora, dia e noite, e vive-se num ambiente de medo em Juba.
The gunshots were too much. So we got confused. People were running.
Nas ruas de Juba, houve muitos estragos. Muitos aproveitaram, roubaram lojas e alguns produtos esgotaram, o que originou a subida de preços. Um quilo de carne subiu de $20 para $26 locais. O saco de arroz subiu de $300 para $500. Em Washington, o Departamento de Estado ordenou a saída de pessoal não envolvido na emergência da sua embaixada em Juba. O embaixador não será evacuado.
Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. E como habitualmente, amigo ouvinte, temos agora para propor-lhe a página desportiva com João Santa Rita.
Hoje na página desportiva vamos começar por falar de Pelé. É considerado o melhor futebolista de sempre. Foi eleito o melhor futebolista do século passado. Pois agora Pelé parece que quer enverdar por uma nova carreira. Cantor, é verdade. Ele anunciou ter composto e gravado uma canção intitulada Esperança para os Jogos Olímpicos do Rio. Há que dizer que não é a primeira vez que Pelé canta. O Rei já tinha gravado com Elis Regina, com Roberto Carlos e também compôs temas de Natal e canções infantis. Pelé diz agora que mal pode esperar pelo dia 15 para compartilhar a canção com o público. Já na sexta-feira. Vamos a ver. Em Inglaterra, foi revelado que a Federação está em conversações com o treinador Sam Allardyce para assumir o cargo de selecionador nacional depois do fracasso inglês no Euro. Allardyce é o atual treinador do Sunderland. Entre outros nomes mencionados nos meios de informação para o cargo, conta-se o alemão Jürgen Klinsmann. Ele é o atual treinador da seleção dos Estados Unidos. E ainda no futebol europeu, o vencedor do melhor golo do torneio foi talvez uma surpresa. Escolhido por votação, foi marcado pelo húngaro Zoltán Gora contra Portugal. fora da área, agora amorteceu a bola com o peito, deixou-a bater uma vez no chão e disparou rasteiro a pôr a batata na capoeira. Melhor golo do torneio, é? Eu creio que há muita gente a pensar noutros bem melhores. Mas é, foi a decisão. E se ontem tinha sido anunciado o melhor 11 do torneio, agora foi anunciado o pior, é verdade. Na baliza, De Gea, na defesa, Smolnikova da Rússia, Sérgio Ramos de Espanha, Cana da Albânia e Lukaku da Bélgica. Não, não é o Lukaku avançado, é o irmão, é o defesa. No meio-campo, Schweinsteiger da Alemanha, Alba da Áustria e Rooney de Inglaterra. Na linha da frente, Martial da França, Müller da Alemanha e Sterling de Inglaterra. Portanto, nos piores estão dois espanhóis, dois alemães, dois ingleses e um de cada, da Rússia, Bélgica, Albânia, França e Áustria. Podem ter sido os piores, mas não é uma má seleção, não, senhor. Muitos clubes gostariam de ter muitos desses jogadores no seu 11.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado vai ser Adriano Sapinala, secretário provincial da UNITA, no Cuando Cubango. Tempo agora para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. O primeiro-ministro de missionário britânico, o conservador David Cameron, compareceu hoje pela última vez perante o Parlamento Britânico, onde foi louvado pelo seu trabalho ao longo de 6 anos no poder. Na sua última intervenção, Cameron afirmou que vai ter saudades dos diálogos parlamentares com os seus colegas, tanto do seu partido como da oposição. Cameron, um defensor da permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, pôs o seu lugar ao dispor depois do recente referendo que ditou a saída do país. Cameron é substituído no cargo pela sua ministra do Interior, Theresa May, também do Partido Conservador. Um dia depois de ter acentuado que os Estados Unidos não se encontram divididos, o presidente americano, Barack Obama, vai juntar responsáveis das forças policiais, dirigentes dos direitos cívicos, ativistas e dirigentes políticos para um debate acerca das formas como restaurar a confiança no seio das comunidades, onde existem tensões entre a polícia e os residentes. O presidente do Conselho de Administração da Agência Federal dos Estados Unidos, que gera a Voz da América e a Rádio Free Europe, Jeff Shell, foi impedido de entrar na Rússia hoje e detido por algumas horas em Moscovo. Apesar de ter um visto válido, Shell, que é também executivo da produtora NBC Universal, foi chamado pelo Serviço de Imigração, que horas depois de o terem deixado fechado numa sala, o colocaram num voo com destino a Amsterdão, na Holanda. Um comunicado da agência do governo americano diz que Shell viajava na companhia de colegas, mas apenas ele foi impedido de entrar, tendo as autoridades de segurança dito que a decisão era para toda a vida, sem explicar os motivos. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, 13 de julho. Washington Post afirma: Sanders formaliza apoio a Clinton. Quanto ao New York Times, diz que Sanders dá apoio a Clinton, tentando unificar o Partido Democrático. Por último, o Wall Street Journal diz que, depois de uma longa espera, Sanders decide finalmente apoiar Hillary Clinton na sua corrida à Casa Branca. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem ir à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu nublado, temperatura de 30 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, a Inglaterra tem novo chefe do governo, o presidente do Conselho de Administração da Voz da América impediu de entrar na Rússia. Gana responsabiliza sabotadores nigerianos por cortes de energia elétrica. 13 de julho de 2016, quarta-feira, teremos com a agenda africana e vida na América, resumo de notícias e ainda editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde cresce o número de alunos que abandonam as aulas devido à violência militar nos distritos da província de Manica, com maior incidência para Barué, atual palco das maiores confrontações entre as forças governamentais e o braço armado da oposição RENAMO, André Batista.
Os números oficiais indicam que 22 mil crianças não têm acesso à educação devido ao encerramento de 52 escolas em zonas recônditas dos distritos de Barué, Mussurice e Manica, onde há registros frequentes de confrontos entre as partes beligerantes, impedindo o funcionamento das instituições. Mas dados oficiais podem superar a realidade quando continuam a chegar relatos de pais e encarregados de educação a deixarem suas zonas de origem devido ao alastramento do conflito na região, onde há várias escolas e aldeias transformadas em aquartelamentos militares.
Aqui não tem alunos e não sabem estudar porque, através da guerra, porque quando houve aqueles disparos de alguns tiros aqui e todos os professores acabaram de abandonar e alunos na escola também não tem, todos acabaram de desistir. E são essas razões que levaram os alunos para não estudar. Nem professor nenhum que está aí. Nem diretor, nem pedagógico, nem que. Como diz?
O que as crianças aproveitam para fazer aqui nesse tempo?
Esse tempo não estão a fazer nada. Não estão a fazer nada.
A aluna aqui não está a estudar por causa de arma, não sei. Está coisa de qualquer maneira aqui. Por isso o aluno não está a estudar. Está a ver, né? Assim, a escola está parada, assim, ninguém está a estudar aí. Por causa desse arma, não sei o quê. Assim está a ficar em casa, de qualquer maneira.
Relataram à Voz da América alguns moradores. A maioria dos pais retiraram os seus filhos das zonas de risco para centros urbanos e outros tantos voltaram a emigrar para os países vizinhos onde se haviam refugiado na guerra civil que durou 16 anos, opondo o governo e a RENAMO. As autoridades de educação em Manica anunciaram o início em junho do processo de reintegração dos alunos que abandonaram o ensino em várias escolas de Manica e que se encontram em zonas urbanas e livres de conflito como forma de possibilitar dar um futuro às crianças atingidas pela crise político-militar. Ao todo, cerca de 36 mil alunos estão sem aulas e 97 escolas continuam encerradas devido à crise político e militar nas quatro províncias do centro de Moçambique, segundo dados do Ministério da Educação. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Passo agora para a economia, vão ficar com o Eduardo Ferro.
Angola foi em junho o maior produtor africano de petróleo pelo quarto mês consecutivo, com 1.773 milhões de barris de crudo por dia, acima dos 1.523 milhões de barris diários da Nigéria. A informação consta do relatório da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e reflete um aumento na produção angolana de 4 mil barris diários face ao mês de maio. Já a Nigéria, que enfrenta problemas com grupos armados que comprometem as operações petrolíferas, começou 2016 com 1.853 milhões de barris por dia, tendo descido até aos 1.426 em maio, o valor mais baixo do ano. Apesar de Angola liderar a lista dos países produtores de petróleo em África, um recente relatório da Agência Internacional de Energia explica que só a desorganização, instabilidade política, roubos de petróleo, dificuldades no controle de grupos armados e aos adiamentos sucessivos da nova lei do petróleo impedem a Nigéria de retomar o lugar cimeiro. A agência prevê ainda que Angola continue na liderança da produção petrolífera em África até 2020. Os preços em Luanda dispararam 31,8% nos últimos 12 meses até junho, renovando máximos históricos e quase triplicando as previsões do governo, sobretudo devido aos setores dos serviços, saúde e vestuário. No Orçamento Geral do Estado para 2016, o Executivo angolano previa uma taxa de inflação a 12 meses, de janeiro a dezembro, de 11%. Desde praticamente setembro de 2014, que a inflação em Luanda não para de aumentar, acompanhando o agravamento da crise económica, financeira e cambial, decorrente da quebra da cotação internacional do barril de petróleo, o que fez disparar o custo, nomeadamente dos alimentos, levando algumas superfícies a racionalizarem as suas vendas. Luanda é considerada em estudos internacionais como uma das capitais mais caras do mundo. Além de Luanda, as subidas do último mês foram lideradas pelas províncias de Cabinda e da Lunda Norte, enquanto na posição oposta figuram as províncias de Benguela, Huila e Lunda Sul. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro comprava 1,1 dólares. A libra estava cotada a 1,32 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado desta sexta-feira será Adriano Cipriano Painale, o secretário provincial da UNITA, no Quando Cubango.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Decorre em Kigali, a capital do Ruanda, a Assembleia da União Africana. A cimeira do chefe de Estado será entre 17 e 18 de julho. Entre os pontos em discussão constam os direitos humanos, democracia e a substituição da atual líder sul-africana com Suzana Dlamini Zuma. Nesta agenda africana, entrevistamos o analista político Delfim da Silva, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau. Para ele, o continente não está a avançar. Faz uma leitura pessimista.
É pessimista porque a África tem dificuldades em acompanhar os desafios econômicos, sobretudo da globalização. Isto tem a ver com a economia, em primeiro lugar, com a produção, com a produtividade. A África tem de produzir. A África que hoje as pessoas dizem com muito cinismo a África do futuro. É como a querer dizer que a África do presente não existe, é só o futuro. Ninguém consegue calendarizar o futuro. Portanto, a África não pode continuar a ser o continente de produção e exportação de matérias-primas. Portanto, este é o primeiro desafio que nós aprendemos com Amílcar Cabral, que não chegou a ser presidente de nenhum Estado africano, nem da Guiné-Bissau, nem de Cabo Verde. Mas ele percebeu muito bem os desafios do pós-independência. Bom, portanto, a África tem esse problema, acompanhar a globalização do ponto de vista de produção, de produtividade, de conquistar cotas de mercado no comércio mundial, mas não comércio de matérias-primas. Comércio de produtos com valor acrescentado. Significa com crescente incorporação tecnológica nos processos de produção. Portanto, deste ponto de vista, eu não sou nenhum otimista. Do ponto de vista político, bom, nós já sabemos, não? Há muitas crises na África, há focos de tensão, não vale a pena enumerá-los. Isto é de conhecimento público. Não são apenas tensões entre Estados, mas pior ainda, tensões dentro dos Estados, vários Estados. Isto explica o quê? Anuncia o quê? Anuncia o fracasso da construção dos Estados africanos em muitos países. Portanto, nós não conseguimos, em vários países, construir um Estado. Significa que este é outro desafio político que temos pela frente, porque há eclosão de conflitos dentro dos Estados, há rivalidades, não só entre os Estados, como já disse, mas dentro de cada Estado, que é um problema muito sério, né? De modo que, talvez não seja muito oportuno, mas eu vou dizer que eu não estou do lado dos otimistas, infelizmente.
Será que a União Africana, na sua leitura, pode dar a volta a este cenário?
Eu talvez seja um bocadinho desagradável, entre aspas, mas eu não acredito. A África é um continente muito grande. Amílcar Cabral já dizia que há muitas Áfricas, no plural. E eu acho que a solução que se está a esboçar, que tem avançado, é a regionalização do continente africano. Temos SADC, temos CDAO deste lado, temos a África Central, temos a África do Norte, Maghreb. Se olharmos para tudo isto, vemos que a União Africana tem muitas dificuldades em produzir uma espécie de síntese. De modo que o que fica para nós gerirmos e potenciarmos é provavelmente a regionalização da África. Fazermos tudo o que conseguirmos fazer ao nível das regiões africanas. Eu estou na Guiné-Bissau, significa fazer o máximo que é para que a CDAO dê certo. Bom, quem está na África Austral, fazer o máximo para que a SADC dê certo. Quem está na África Central, fazer o máximo para que a estrutura regional respectiva dê certo. De modo que, bom, esta é a minha esperança, porque a ideia panafricanista, entre aspas, de Kwame Nkrumah, que depois chegou, entre aspas, ao seu cúmulo com o líder Gaddafi, de um governo continental, de forças armadas a nível continental. Quer dizer, este modelo que vem de trás, este modelo falhou completamente. Isto coloca a União Africana um grande desafio. De quê? De se repensar. Caso contrário, continua para os presidentes se encontrarem rotativamente, anualmente, cada ano, escolherem um líder, mas que de eficiência, de eficácia, tem sempre muito pouco. A NEPAD, nova parceria, avança. avança significa dizer que fazer favor. NEPAD não avança como a gente queria que avançasse, e além das crises que eu já, digamos assim, aludi no princípio dessa nossa conversa. Não. O continente, repito, parece muito grande para a União Africana gerir.
Doutor Delfim, este retrocesso de África acontece numa altura em que temos mais pessoas formadas e formadas até em boas escolas. Na sua leitura, é reflexo de que é este cenário?
Tem toda a razão. No tempo da Amílcar Cabral, ele e os outros nossos líderes africanos tinham pressa em voltar para a África. Hoje, os grandes quadros africanos, não digo todos, para não ser injusto, têm pressa em sair da África, que é um sinal, além de muitas outras coisas, de muito cinismo. Como é que os gênios, entre aspas, gênios africanos, grandes quadros africanos, que apelam para o mundo investir em África, com toda a razão e com toda a legitimidade, mas, por outro lado, eles próprios procuram sair da África quanto mais rapidamente possível, melhor para eles. Portanto, a ideia que circulou muito de fuga de cérebros é um desastre, mas que o politicamente correto tem medo de abordar. Daí o cinismo. Os grandes quadros videntes fogem. Querem estar no Banco Mundial, no Fundo Monetário, no PNUD, na Unicef, na OMS. Os grandes quadros africanos, não digo todos, há exceções extraordinárias, mas a África sofre, padece. Ao mesmo tempo que forma muitos quadros, há, na verdade, uma grande hemorragia de quadros. Quadros, eu digo, estratégicos. Não são quadros intermédios ou quadros para estar nas aldeias. Eu estou a dizer quadros estratégicos que estão lá fora e que falam de investimento em África quando eles mesmos representam o desinvestimento em África.
A União Africana diz que vai apresentar um passaporte regional, um passaporte continental, dizia. Este passaporte, segundo eles, tem o potencial de facilitar a circulação de pessoas e bens. No atual cenário, isso é realístico?
Não tem nada de realismo. Os africanos que passaram muito tempo e passam muito tempo a copiar o modelo da União Europeia deviam estudar o modelo da União Europeia, as vicissitudes, porque tem passado a União Europeia. A União Europeia tem um grupo de países credores e tem um grupo de países devedores, quase geograficamente separados por uma linha de esquadra e régua. Portanto, há a União Europeia dos devedores e há a União Europeia dos credores. Para falar da fase mais avançada que a União Europeia conseguiu, começando desde o Tratado de Roma, de 57, né, para vir até hoje, que é a zona União Monetária. Portanto, os africanos deviam estudar melhor, criticamente, o modelo que procuram copiar. Uma moeda ou um passaporte para o continente africano, para a circulação de pessoas, é de um realismo enlouquecedor. Estou a falar com franqueza. Portanto, não se trata da circulação de pessoas só, a circulação de capitais, quando uma boa parte do capital gerado em África é, entre aspas, reexportado. Portanto, é de um grande irrealismo. Eu lembro-me sempre da Amílcar Cabral, com o realismo dele, pedindo sempre às pessoas para terem os pés assentes na terra, né? Que eu, tanto quero uma moeda africana, uma moeda de cereal, um passaporte, isto sem estudos convincentes de justificação. Portanto, eu, deste ponto de vista, estou a falar consigo com toda a franqueza. Eu acho que prefiro franqueza do que o politicamente correto, o cinismo. Eu acho que isto não tem nenhum sentido. Mas, de toda forma, os africanos gostam de sonhar. Pronto, e vão sonhando, né?
Há fortes críticas e é recorrente que a democracia em África é um grande problema. Líderes que não querem sair do poder e isso acaba enfraquecendo toda, mesmo o apoio que a África deveria ter a nível internacional. Esta doença de manter no poder parece que vai permanecer, porque até mesmo aqueles que, o caso, por exemplo, do Ruanda, tentam também continuar no poder.
A democracia em África, perdoe-me que diga isto, sem querer dizer que a ditadura é melhor, a alternativa não é a ditadura. Eu não defendo, nunca defenderei a ditadura. A democracia em África, se fizermos um balanço tranquilo, sereno, crítico, como os intelectuais devem fazer, né? A democracia é quase uma maldição. É como a maldição das matérias-primas. A democracia permite, pela manipulação das populações, dos eleitores, pobres, sem condições, que votam porque se lhes dá um saco de arroz, que se lhes dá algumas coisas, porque são pobres, a pobreza é manipulada democraticamente, entre aspas. A democracia, salvo algumas poucas exceções, tal como a história da explosão da matéria-prima, a democracia tem sido uma maldição, porque permitiu que ditadores, pessoas não convertidas à democracia, conseguissem, porque são milionárias essas pessoas, manipular a democracia e conseguir o quê, meu caro amigo Miguel? A legitimidade. Portanto, hoje as pessoas que não deviam estar à frente, estão à frente, querem continuar a estar à frente dos Estados africanos, com agravante de conseguirem facilmente obter a legitimação democrática através de eleições livres, justas e democráticas que os observadores internacionais do primeiro mundo invariavelmente põem e inscrevem nos seus relatórios.
Era a conversa com Delfim da Silva, analista político da Guiné-Bissau e o Estado da Democracia em África, numa altura em que a União Africana reúne em Kigali, no Ruanda, para analisar o pulsar do continente.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Se o ouvinte tem visto as mídias sociais nos últimos dias, vi por certo imagens animadas de pequenos monstros em situações de vida real, ou seja, no metropolitano ou num restaurante. Falamos do novo jogo de vídeo Pokémon Go, lançado pela Nintendo. Este é o tema da edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O jogo foi lançado por uma empresa de software dedicada à criação de jogos de realidade aumentada. O objetivo é desafiar os jogadores a encontrar os Pokémon em casas, centros comerciais, descampados, bibliotecas, utilizando para isso a sua localização geográfica. A aplicação é de tal forma interativa que alguns já que chamaram de aplicação fitness disfarçada, e há quem confesse ter caminhado pela primeira vez em meses, isto graças ao novo jogo. Pokémon Go encontrava-se instalado num telemóvel em cada 20 Androids aqui nos Estados Unidos e o tempo médio de utilização era de 43 minutos, ou seja, muito mais do que aquele passado no Twitter. Além disso, a previsão é de que o número de utilizadores diários ultrapasse mesmo os números do Twitter, sendo que a aplicação ainda nem sequer foi lançada globalmente e só estão para já a ser analisados dados do sistema Android. Para além da dimensão registrada nas redes sociais, o sucesso do jogo pode ser medido em números. A febre do jogo, vou apanhá-los, já se refletiu nos resultados da empresa. Apesar de a aplicação ser gratuita, as ações na Nintendo subiram cerca de 25% na passada segunda-feira e valorizaram a empresa em mais de 7 mil milhões de dólares. Mas o insólito tem acontecido com os jogadores a não encontrarem apenas Pokémons. Desde que o jogo foi lançado, já chegaram à polícia relatos de encontros inesperados, com assaltos e com cadáveres. No estado do Missouri, 4 adolescentes roubaram os jogadores depois de os atrair para o Pokémon Go, colocando um Pokémon numa zona específica. Os suspeitos, com idades entre os 16 e 18 anos, foram detidos. Esta foi a edição de hoje de A Vida na América.
Passagem agora para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 13 de julho de 2016. Primeiro-ministro demissionário britânico, o conservador David Cameron, compareceu pela última vez perante o Parlamento, onde foi louvado pelo seu trabalho ao longo de 6 anos no poder. Na última intervenção, Cameron afirmou que vai ter saudades dos diálogos parlamentares com os seus colegas, tanto do seu partido como da oposição. Cameron, defensor da permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, pôs o seu lugar a dispor após o referendo que ditou a saída do país. Cameron foi substituído no cargo pela sua anterior ministra do Interior, Theresa May, também do Partido Conservador. Um dia após ter acentuado que os Estados Unidos não se encontram divididos, o presidente Barack Obama vai juntar-se aos responsáveis das forças policiais, dirigentes dos direitos cívicos, ativistas e dirigentes políticos, para debate as formas como restaurar a confiança no seio das comunidades onde existem tensões entre a polícia e os residentes. O presidente do Conselho de Administração da Agência Federal dos Estados Unidos, que gera a Voz da América e a Rádio Free Europe, John Shell, foi impedido de entrar na Rússia e detido por algumas horas em Moscovo. Apesar de ter um visto válido, Shell, que é também executivo da produtora NBC Universal, foi chamado para o serviço de imigração e colocado num avião para Amsterdão, na Holanda. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Educar as raparigas é um dos mais poderosos instrumentos para reduzir a pobreza e a desigualdade e pode lançar a fundação para um crescimento económico sustentável. Por cada ano de educação que a jovem obtenha, o potencial rendimento futuro aumenta em 10%. E porque ela deverá partilhar até 90% do rendimento com a família e a comunidade, todos ao redor vão beneficiar. Em resumo, afirmou a coordenadora para a Igualdade do Género e o Poder das Mulheres da USAID, Susan Markham, quando as mulheres são educadas, constituem uma força poderosa para a mudança. Apesar disso, cerca de 62 milhões que devem ir à escola não o fazem. Com muita frequência são marginalizadas e desvalorizadas, destacadas para trabalhos secundários como recolher água e cuidar das outras crianças, enquanto os rapazes vão à escola, tornam-se o ganha-pão e representam a família em reuniões públicas e fóruns, acentuou a coordenadora Markham. Para mudar esta dinâmica, devemos centrar-nos na promoção da igualdade do género e o potencial das mulheres a nível mundial e, ao mesmo tempo, envolvendo os homens e os rapazes. Potenciar as mulheres é essencial para a nossa missão de pôr termo à pobreza extrema e a promoção da sobrevivência nas sociedades com cidadãos saudáveis e bem educados. Estas são algumas das razões que a política estrangeira dos Estados Unidos dá prioridade à igualdade dos géneros e ao avanço das mulheres e das jovens. Ajudamos as jovens a ter acesso à educação primária, incluindo aquelas que vivem em áreas de crise ou de conflito. Os nossos programas de leitura asseguram que as jovens possuam as capacidades literárias que são a base para a aprendizagem futura e o êxito. Apoiamos os programas de desenvolvimento da força de trabalho que vão ajudar as jovens a obter melhores empregos. Desde o nascimento à idade adulta, as jovens enfrentam inúmeros obstáculos que os rapazes não têm. Documentamos e tratamos estes problemas através de um processo que inclui a interligação de acontecimentos que ressumam através da vida da jovem desde o nascimento à idade adulta e trabalhamos para mudar a percepção de que é o valor da jovem como entidade individual, na comunidade e ao nível institucional. E, finalmente, através de programas tais como Deixem as Jovens Aprender, a USAID trabalha através de sectores para direcionar as raízes de causas que mantêm as adolescentes fora da escola e limitam a sua capacidade de assumir decisões essenciais para a vida. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão chegou ao fim. Em nome de todos, muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.